Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, você seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a partir de agora em mais uma edição do seu Central Manhã. Hoje, segunda-feira, que amanheceu na região metropolitana de São Luís, com um dia bastante ensolarado. Pelo menos, a perspectiva nesse momento é que possamos ter aí poucas nuvens carregadas até com chuva, mas o certo é que o dia já amanheceu bem lindo para você que nos acompanha na região metropolitana através das televisões do canal 8 TV São Luís e também o canal 19.1 TV Alto. Alternativa. E vamos aos destaques de hoje. Olha, gente, investigado por compra de votos, o prefeito eleito lá da cidade, do interior do estado, daqui a pouco vamos definir qual será, vamos trazer em detalhes qual será essa cidade. Então, esse prefeito, ele se entregou à Polícia Federal. Você vai conhecer, portanto, que prefeito é esse, de qual cidade foi essa do interior do estado. Também vamos trazer informações que até chegamos a falar na última semana sobre uma investigação que acontecia em alguns locais sobre falsos taxistas que compram carros, segundo as investigações, com desconto de até 20 mil reais aqui no estado do Maranhão. Vamos também trazer informações a respeito da abertura de empresas no estado, que já sinaliza como recorde durante os últimos tempos. E o setor de serviço é destaque. Olha, crescimento de quase 10%. Isso é muito importante para a economia do nosso estado. Você também vai ficar sabendo sobre as reações de governistas e também de bolsonaristas após a prisão do general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente de Bolsonaro e foi também ministro do governo Bolsonaro. O Maranhão também é destaque no turismo, entre as cidades mais procuradas do país. Vamos também trazer em detalhes, isso é muito importante para o turismo do nosso estado. Vamos ter também a presença e a participação do repórter Carlos Jorge, que está na rua hoje para saber como está a movimentação das viagens do final do ano. Já está se aproximando o final do ano e, claro, nesse momento, muita gente já fazendo as aquisições de suas passagens para poder viajar para o interior do estado e também para outros estados da federação. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta segunda-feira. Hoje já são 16 de dezembro do ano de 2024 e, mais uma vez, você é o nosso convidado especial, está com a gente nas principais notícias do dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã, que já está no ar e pela sua emissora. Olha, estamos na região metropolitana de São Luís, como já falei, nos canais 8 e também no canal 19.1 TV Alternativa, e também muitas televisões que estão nessa parceria conosco. Temos na região ali de Vitorino Freire, temos ainda na região de Imperatriz, região de Zedoca, também na região leste do estado, enfim, nessa parceria aí formada por uma grande rede de televisões e também de rádio. A Central de Notícias indo mais longe para ficar cada vez mais perto de você. E vamos começar o programa de hoje já trazendo essa informação, podemos dizer assim, bombástica, que aconteceu nas últimas horas. Nós chegamos a anunciar na última sexta-feira aquele caso que vinha sendo investigado pela Polícia Federal, envolvendo o prefeito eleito lá da cidade de Nova Olinda do Maranhão, que, para quem não sabe, fica na região de Zedoca. Então, o prefeito eleito lá daquela cidade, o Ari Menezes, que é do Partido Progressista, ele foi preso na tarde de ontem, após se entregar à Polícia Federal. Ele é alvo da operação Cangaço Eleitoral. Olha só o nome da operação, Cangaço Eleitoral. Após suspeita de compra de votos e também ameaças contra moradores daquela cidade durante as eleições deste ano. O Ari Menezes se entregou, portanto, na sede da Polícia Federal na capital maranhense. Em uma postagem nas redes sociais, ele diz que não é bandido e que confia nas investigações da Justiça e também da Polícia Federal. Nós trouxemos essas informações, inclusive algumas pessoas divulgando denunciando o prefeito aí através de pessoas ligadas a ele, que teria oferecido dinheiro para os eleitores no intuito de acarrear votos para ele na eleição passada, e alguns que não teriam votado no prefeito, as pessoas de lá teriam, as pessoas ligadas a ele, teriam ido cobrar a dívida. Inclusive, na semana passada, noticiamos aqui que havia sido preso o vice-prefeito lá, Romildo da Farmácia, e também o sogro do prefeito, que não teve identidade revelada, assim como uma secretária daquele município. O Ari Menezes era considerado foragido da justiça desde a última quinta-feira. Essa aqui é a imagem, você que nos acompanha pela televisão, essa aqui é a imagem do Romildo da Farmácia. Vamos trazer novamente aqui o vídeo, James, as pessoas. Isso, vamos lá.
Boa tarde a todos. Boa tarde, minha querida cidade Nova Olinda do Maranhão, os meus amigos, minhas amigas, nosso povo amado e principalmente a minha família. Quero dizer para vocês que neste momento estou indo me apresentar aqui na Polícia Federal, aqui em São Luís, para cumprir o mandato de prisão que tem sobre minha pessoa. Quero dizer para vocês, que vocês sabem que eu não sou essa pessoa que estou dizendo. Não sou criminoso, não sou chefe de facção criminosa, não sou bandido. Mas eu confio primeiramente em Deus, e é por isso que eu estou indo me apresentar. Confio primeiramente na justiça de Deus, também confio na nossa justiça e nas investigações da Polícia Federal. E quero dizer para vocês, meus amigos, que logo, logo eu estarei de volta, junto com vocês, aí na nossa amada cidade. Um abraço.
Esse foi o vídeo, então, gravado pelo Ari Menezes, antes de se entregar, antes de ir até a sede da Polícia Federal na capital maranhense e se entregar, certamente acompanhado do seu advogado. Não foi divulgado isso, mas acreditamos, porque já é uma praxe. Geralmente as pessoas que são procuradas aí se entregam com advogados. Então, Ari Menezes, ele era considerado foragido da justiça desde a última quinta-feira, quando a Polícia Federal esteve lá na cidade de Nova Olinda para cumprir mandados de prisão expedidos pela justiça. Na ocasião, foram presos, como já falamos, o vice-prefeito eleito lá da cidade, o Romildo da Farmácia, que é do MDB, além do sogro de Ari Menezes, também a secretária de Finanças do mesmo município. Ari, só para relembrar que as pessoas que nos acompanham, o Ari, que é do PP, ele foi eleito lá em Nova Olinda do Maranhão por uma diferença de apenas 2 votos em relação à segunda colocada, que foi a Taimara Amorim, que é do PL. O município, que tem aí pouco mais de 14 mil habitantes, cerca de 14 mil habitantes, teve a disputa mais acirrada de todo o país. Foram apenas 2 votos. Em alguns momentos o Ari estava na frente, depois foi ultrapassado, mas já na contagem final o Ari acabou superando aí com apenas 2 votos. Então aí tem esse abacaxi para descascar o prefeito eleito lá de Nova Olinda do Maranhão, assim como o seu vice-prefeito. Mas agora vamos direto ao repórter Carlos Roger. Carlos Roger, muito bom dia para você. Em qual parte hoje da nossa região metropolitana você se encontra, meu caro amigo? Acho que é a região central, né? Tô vendo aqui. Bom dia para você.
Estamos aqui no centro, viu, Jalve? Estamos aqui no centro da capital maranhense. Nós estamos exatamente na Praça Pedro II. É aqui que ficam, a gente conhece como a Praça dos Poderes aqui da capital maranhense.
Exatamente.
Por quê? Porque aqui nós temos o Palácio dos Leões, que está atrás aqui da nossa imagem, você não está vendo. Nós temos também, que é a sede do Poder Executivo Estadual. Ao nosso lado aqui também, nós temos a Prefeitura de São Luís, que é a sede do Executivo Municipal da capital maranhense. Aqui do outro lado, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. E aí as pessoas falam assim, mas não é a Praça dos Quatro Poderes? É porque na época do Brasil Colônia, quando o Maranhão ainda estava sendo colonizado, a Igreja Católica era um dos poderes que fazia toda a política, né, da região. E aqui nós temos a Igreja da Sé, que é onde fica a Arquidiocese, onde fica a alta cúpula da Igreja Católica, e por conta disso a praça é batizada de Praça dos Quatro Poderes, Jalber.
Eu até pensei que era alguma coisa de comunicação. A comunicação não é vista aí como quarto poder? Tem mais esse poder?
Agora. Não, é porque na época do Brasil colônico ainda não era. A comunicação ainda não era considerada um dos quatro poderes. Naquela época, nós tínhamos a definição de poderes que definiam a situação do Brasil, e a comunicação não estava incluída nesse padrão, nesse parâmetro. Aí só depois que a imprensa se tornou o quarto poder, já o Pereira.
Tá,
mas
explicado.
Mas há controvérsias com relação a isso, tá bom?
Pois é.
Dessa a gente fala sobre isso.
É, pois é. Agora, a gente sabe que dessa praça também fica muitos taxistas. E tá, parece que rolando uma bronca aí contra alguns taxistas na capital maranhense, é isso, Casoja?
Pois é, Jalber Pereira, o Maranhão, ele foi infelizmente, mais uma vez, de notícias ruins no cenário nacional. E como foi uma notícia veiculada na Rede Globo de televisão, a gente considera até uma notícia em nível internacional, devido aos padrões da Rede Globo. O que acontece? A equipe... É bom lembrar, Jalber, que essa denúncia foi ao ar no Fantástico de ontem. Mas a primeira denúncia sobre a possível fraude na compra de veículos se passando por falsos táxis, primeiramente surgiu aqui, no Maranhão. Um repórter que tem um blog aqui na capital maranhense, um jornalista, ele divulgou essa denúncia primeiro do que a Rede Globo. A Rede Globo, ela fez a apuração dos fatos, né? Ela foi até o Ministério Público, foi até as autoridades, inclusive conversou com pessoas denunciadas nessa fraude, mas a primeira denúncia partiu de um jornalista do estado do Maranhão. Hoje, já o esquema, de acordo com a denúncia feita pela Rede Globo, o esquema consiste no uso irregular de alvarás de taxistas para a compra de veículos, o que faz com que... Porque quando você compra um carro na concessionária, Jalber, e quem está acompanhando a gente aqui no Central Manhã, quando você compra um carro com alvará de táxi, um carro que vai ser utilizado com placa vermelha para o transporte de passageiros, a redução do preço desse veículo é muito grande. Chega a R$20 mil. Se ter uma ideia, se você comprar um veículo de R$100 mil, você vai pagar R$80 mil. É um desconto muito grande. E isso estaria sendo atrativo para que algumas pessoas conseguissem esses alvarás através de prefeituras, porque quem concede o alvará para o táxi o município, o Poder Executivo Municipal, ele que concede esse alvará. Então, as pessoas que estão sendo investigadas, elas estariam conseguindo esses alvarás em prefeituras do interior do estado. E aí o que acontece? Quando a apuração começou a ser feita, chegaram a números consideráveis. Para você ter uma ideia, do ano de 2020 até agora, 2024, cerca de 10 mil veículos foram adquiridos com isenções de impostos. Destes, 35% foram veículos comprados com indícios de irregularidades, ou seja, eles nunca serviram como táxi, eles nunca transportaram passageiros, estavam com placa vermelha, estão com placa vermelha e sendo utilizados como carros particulares. Aí vem uma outra denúncia, mais grave ainda. As pessoas que estariam envolvidas nesse tipo de fraude são funcionários públicos, muitos deles do alto escalão. Por exemplo, tem a denúncia de que oficiais da Polícia Militar estariam envolvidos, oficiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Além disso, empresários, grandes empresários conhecidos na alta sociedade aqui do Estado do Maranhão também estariam de posse de veículos que se passam por táxi. O alvará é legal, o alvará realmente é legal, ele foi expedido realmente por prefeituras, mas o funcionamento do veículo é que não está normal, o carro nunca foi utilizado como táxi. Existe aí uma denúncia de que um coronel da Polícia Militar teria comprado um carro aí de R$130 mil, e ele pagou R$110 mil porque comprou o carro como se fosse um táxi. Esse coronel, ele já teria sido ouvido pelo Ministério Público e ele rapidamente já teria ido até o órgão competente para fazer a mudança da documentação e, claro, ele tem que pagar os impostos, né, que são pagos por aqueles profissionais que utilizam carros com placa vermelha para o fim de transportes de passageiros. Essa investigação aponta servidores públicos, como eu disse, ela continua, essa investigação continua. O GAECO, que é um órgão, um braço do Ministério Público, está já nas investigações que continuam durante o dia de hoje. Segundo o Procurador-Geral de Justiça, Nilo José de Castro Ferreira, o esquema gerou um prejuízo estimado em 40 milhões de reais em impostos não pagos, além de configurar corrupção passiva, crime tributário e lavagem de dinheiro. Olha, Jalbe, ainda vem muita notícia ainda com relação a isso aí. Vem muita notícia sobre esse assunto, eu tenho certeza disso, viu, Jalbe?
Pois é, tivemos aí a participação do repórter Carlos Oz, daqui a pouco ele volta já trazendo outras informações. Vamos ter que ir a um rápido intervalo e na volta tem mais Central Manhã para você aqui pelas ondas da sua emissora. Instante só.
Estamos apresentando Central Manhã. A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais. Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã aqui pela sua emissora. Vamos aproveitar aqui para mandar o nosso abraço especial às pessoas que acompanham aqui através do nosso Central de Notícias Brasil, o nosso canal no YouTube. Aqui o Carlos Oz já participou com a gente, aqui mandando, desejando um bom dia a todos e que Deus abençoe nossa semana. Vamos de notícia, que diz aqui o Carlos Oz. Tem também o Cláudio Márcio Cunha, ele diz bom dia para todos. Tem ainda o Francisco Gomes, o Francisco diz, bom dia Carlos Roger e a todos do Central Manhã, uma abençoada segunda-feira. Tem ainda o Manuel Souza, olha o Manuel Souza, ele diz, bom dia companheiros, sucesso total, acompanhando o Central Manhã, não faço mais parte da Liberdade, da TV Liberdade, acredito, mas sigo ligado no jornal. Então, muito obrigado a todos vocês que estão ligados conosco aqui no Central Manhã, principalmente desta segunda-feira. E olha, gente, a atuação da Assembleia Legislativa do Maranhão contribui para o combate à pobreza em todo o estado. Acompanhe a reportagem.
Com uma rede de 173 restaurantes populares que servem 180 mil refeições diárias, além de programas como Mais Renda e Banco de Alimentos, o Maranhão já conseguiu retirar 500 mil pessoas da pobreza extrema. É o que aponta a síntese de indicadores sociais 2024 do IBGE. Agora, o Maranhão ocupa a terceira colocação no Nordeste, tanto em números absolutos quanto percentuais de redução, atrás apenas da Bahia e Pernambuco, e tem um porquê.
O aumento da taxa de ocupação. Em 2021, nós tínhamos em torno de 2 milhões e 100 mil pessoas ocupadas. No final de 2024, em novembro, nós passamos para 2 milhões e 700 mil. Portanto, um aumento superior a 30%. Por essa razão, as pessoas aumentaram a sua renda. Em consequência disso, ultrapassaram os limites da extrema pobreza.
A Assembleia Legislativa do Maranhão também segue dando a sua contribuição.
Aprovada este ano a lei número 12.281/2024, foi sancionada pelo governador Carlos Brandão e instituiu o Pacto Estadual de Combate à Desigualdade Social e à Pobreza no Maranhão. Proposta pela Frente Parlamentar, liderada pelo deputado Arnaldo Melo, a lei fortalece as ações voltadas à redução da desigualdade social no estado.
Nessa legislatura, a Assembleia Legislativa começou a trabalhar exatamente as situações emergenciais da sociedade, da população maranhense. Então, nós resolvemos criar uma Frente Parlamentar de Combate à Pobreza. Dessa frente parlamentar, nós temos tirado algumas experiências, alguns estudos. E desenhamos, então, a proposta de um pacto com o governo do estado e a sociedade. E encaminhamos esse projeto em nome da frente parlamentar, que é o pacto de combate à desigualdade social, portanto, desigualdade em todos os níveis do estado e também pobreza. E o governador Carlos Brandão aprovou o projeto, com algumas restrições, é claro, mas que com certeza haverá de dar uma grande contribuição ao nosso estado do Maranhão.
Para alcançar resultados de referência, o Maranhão também aderiu ao Pacto contra a Fome do governo federal. Ações que, como destaca a população, têm feito a diferença na vida de quem mais precisa.
Importantíssimo, tomara que mantenha esse programa por muitos anos, que ajuda muitas pessoas a sair da pobreza e fazer uma alimentação melhor, mais balanceada, mais qualidade, entendeu?
Iniciativas que são resultado de planejamento e esforços para garantir dignidade e oportunidade a todos os maranhenses. 14 de dezembro é intitulado Dia Nacional de Combate à Pobreza. No estado, em 2025, as ações serão intensificadas com o programa Maranhão Livre da Fome.
Além desse esforço já empreendido pelo governador Carlos Brandão, uma inovação será implantada em 2025, que é o Maranhão Livre da Fome, em que nós iremos dar mais consistência ainda a programas de transferência de renda, que é fundamental para aumentar a renda per capita das pessoas.
Ok, obrigado. A repórter é a Carla Bianca. Carla Bianca, que inclusive é parente, é filha do Zé Raimundo Rodrigues, aí, com essa boa reportagem. E um detalhe, que agora, nas proximidades do Natal, teremos a ceia natalina nos restaurantes populares. Eu não vou ficar de fora, viu, gente? Tem que encontrar um tempinho para ir lá também no restaurante popular. Não é só para quem é... É para todo mundo. Quem quiser ir, pode ir, que é aberto para todo mundo. Inclusive, a expectativa do governo é que até o final deste ano, os últimos dias do mês de dezembro, é que esse número possa chegar a 200. Já temos aí cerca de 180 e alguma coisa, e a expectativa é que esse número possa chegar até 200. Como já falamos em outras oportunidades, foi um programa criado pela então governadora Rosiana Sarney, que criou 7 restaurantes naquela oportunidade. O governador Flávio Dino deixou esse número com 100 e o governador Carlos Brandão quer deixar esse ano do governo com 200 restaurantes populares. Inclusive até na minha cidade, minha querida Bequimão, também tem restaurantes populares. Uma grande iniciativa do governo. Agora vamos continuar falando de governo, mas de outro segmento. Olha, gente, o governador Carlos Brandão divulgou os avanços na formalização de empresas no estado. Segundo dados da Junta Comercial do Maranhão, a Jucema, de janeiro até novembro deste ano, o número de empresas abertas no estado cresceu 4,8%. O destaque foi o setor de serviços, que representou aí um crescimento, aliás, na verdade apresentou um crescimento de 9,7%, ou seja, quase 10% cresceu o número de empresas no Maranhão somente de janeiro até o mês de novembro, em relação ao mesmo período do ano passado. Outros setores também apresentaram crescimento no número de formalizações. No caso, o setor de agropecuária, que avançou 7,2%, o setor que mais avançou depois do setor de serviço, e seguido pelas indústrias, 6,7%. Na construção civil, esse crescimento foi de 5,3%. E olha só outro setor importante também. As micro e pequenas empresas seguem dominando o mercado, apresentando aí 90% de todas as empresas do estado do Maranhão. Para você ter uma ideia, dos 442 mil negócios ativos no estado, somente este ano, 49 mil empresas foram abertas no estado do Maranhão. Ou seja, segue esse estudo aí sendo comprovado que as micro e pequenas empresas é o setor que mais emprega aqui no estado do Maranhão. Até por isso que o governo tem aí uma política, algumas políticas, na verdade, de governo para que possa realmente agilizar esses trabalhos e dar mais oportunidades aos micro e pequenos empresários. Lembrando que você, qualquer segmento, qualquer atividade que você desempenhe, você pode ser o micro e pequeno empresário. Olha, gente, agora vamos falar de outro assunto importante aqui no estado. É que o Maranhão é destaque no turismo, entre as cidades mais procuradas do país. Veja só, acompanhe a reportagem para você saber qual cidade é essa.
Pesquisa no Anuário de Viagens de Luxo Panrotas, realizada este ano com mais de 3.200 pessoas. Os Lençóis Maranhenses são o destino preferido dos turistas brasileiros de alta renda. desbancando Fernando de Noronha. Elisiana é baiana e conheceu os Lençóis Maranhenses há alguns anos. Ela falou que foi uma das melhores experiências da sua vida.
O lugar é belíssimo, é paradisíaco. Eu costumo dizer que realmente no Brasil não tem um lugar parecido como aquele, né? São águas cristalinas, dunas que perde-se de vista, de uma cor assim branquinha, uma areia fina, é um lugar mágico.
São Luís, a capital maranhense, é o 10º destino mais procurado do Brasil, de acordo com a empresa Decolar. O cenário positivo é reflexo dos investimentos do governo Maranhão no setor.
Nós estamos preparados para receber. Nós temos uma hospitalidade, uma capacitação que a Secretaria Estadual de Turismo faz, assim como não só essa capacitação, mas nós temos também serviços na parte de estrutura, na parte de passeios. E a iniciativa privada está lá, trabalhando, fazendo seus roteiros exóticos e diferentes.
Olha, isso é muito importante, porque quando você tem atrações turísticas no estado, você vai, claro, você vai atrair mais pessoas. Essas pessoas, elas vão vir aqui para o Maranhão e, claro, vão gastar. Isso aí vai fortalecer a rede hoteleira, vai fomentar os serviços de táxi, por exemplo. Enfim, quando você investe no turismo também, você vai atrair investimentos para a cidade. Como falou aqui a reportagem, como diz que a capital maranhense está entre os 10 destinos mais procurados pelos turistas, tem outro dado importante, inclusive trouxemos na semana passada. Olha, as pessoas que ganham até 20 mil reais no país, você sabia, Cleber? Você sabe qual é a cidade mais procurada? Qual a região? Os Lençóis Maranhenses. Então as pessoas boas de bolso, como se fala no linguajar popular, estão procurando o estado do Maranhão, principalmente os Lençóis Maranhenses. Então por isso que é preciso ter também uma boa infraestrutura, uma boa estrutura para poder oferecer aos turistas que vêm de outras partes do país e também até de outros países. Eu sempre acompanho aqui europeus, já vi algumas pessoas ali no centro histórico que dá para perceber nitidamente que são pessoas europeias, vêm também pessoas de outros continentes, enfim, o estado do Maranhão é um dos grandes destinos para as pessoas que procuram por diversões, que procuram procuram pela natureza. Ainda temos ainda a natureza aí, no caso aqui dos Lençóis Maranhenses, o reggae, por exemplo, que gosta de reggae, que vem de outras regiões do país, sempre, claro, vai procurar aqui pela nossa capital maranhense. Vamos ter que ir a um rápido intervalo e na volta ter mais Central Manhã aqui para você pelas ondas da sua emissora. Novamente com a participação do repórter Carlos Rocha e também o Jota Queiroz falando lá da região de Lago da Pedra. Um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Apresentar Central Manhã.
É o seu Central Manhã aqui de volta para trazer as principais informações. Olha, gente, vamos trazer aqui as informações. É que certamente muita gente já está preocupado. Começa o ano e já muitos impostos já começam a chegar. Então, já nesse final de ano, em 2025, o pagamento, por exemplo, de IPVA pode ser feito em conta única até o dia 28 de fevereiro, ou parcelado em 3 vezes, caso o contribuinte venha optar pelo pagamento em cota única. O desconto ainda será de 10%. Então o governo já começa a divulgar, já divulga o calendário e também como pagar o IPVA do próximo ano. As novidades este ano é que o pagamento do IPVA pode ser feito via Pix, pelo pelo QR Code. Você pode pegar o QR Code informado no documento de arrecadação, que é o DARE, aquele documento que você faz para você poder fazer o pagamento. E também através da modalidade de pagamento via cartão de crédito, disponível através do portal da Secretaria, na opção de parcelamento de IPVA. Parcelamento também com cartões de crédito. Também é possível pagar o IPVA pela Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Bradesco, Banco do Brasil e seus respectivos correspondentes. Então são vários locais que você pode efetuar o pagamento do IPVA. Lembrando, mais uma vez, só reforçando que já estão disponíveis os calendários para você efetuar o pagamento, e quem pagar até o dia 28 de fevereiro em cota única terá o desconto de 10%. Já vale muito. Se o IPVA for R$ 1.000, aí você vai pagar só R$ 900, então terá esses R$ 100 aí para você. Outra informação também, gente, é que olha, já tem o Carlos Jorge, então vamos com o Carlos Jorge, que já está de volta conosco. Mais uma vez, Carlos Jorge, muito bom dia para você mais uma vez. E agora, você está onde, Carlos Jorge? Cadê o Carlos Jorge? Opa, está se ajeitando ainda, está no terminal de passageiros, ali acredita-se que seja ali quem vai, das vans que vão para a Baixada Maranhense. Daqui a pouco vamos, já dá para vir? Daqui a pouco tem o Carlos Jorge de volta. Mas olha, vamos trazer essa informação aqui rapidamente, que o Tribunal de Contas do Estado sai em defesa da eleição de Daniel Brandão como presidente. É isso. Os membros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que é o TCE, emitiram uma nota oficial defendendo a absoluta legalidade e também legitimidade do processo de eleição da nova mesa diretora, conduzido com total imparcialidade, autonomia e também respeito às normas constitucionais e regimentais que regem a instituição. O pleito terminou com a eleição do Daniel Brandão para o comando da Corte de Contas. Depois disso, se tornou alvo de uma petição do Solidariedade, o partido lá encabeçado pelo Otelino Neto, nos autos de uma reclamação no Supremo Tribunal Federal contra suposto nepotismo praticado pelo governador Carlos Brandão, na qual se solicita uma destruição aí de presidência, destituição de presidência, ou mesmo a anulação da sua posse como conselheiro. Então aí essa nota é do Tribunal de Contas do Estado, o Solidariedade, que ultimamente aí vem se tornando um caos no governo. Para quem não sabe, até pouco tempo, o Solidariedade era um dos partidos de apoio do governador Carlos Brandão, mas ultimamente vem se tornando um problema. E o Solidariedade, que hoje é liderado pelo Otelino Neto e também a irmã dele, que foi inclusive candidata à prefeita de São Luís, a prefeita de São Luís, que teve aí uma votação muito baixa, acho que não chegou nem a 10 mil votos, não sei se foi isso, mas foi uma votação muito baixa. Então o Otelino, que outrora era governo, hoje aí é o comando Solidariedade, tem causado alguns problemas para o governo. Inclusive, é o próprio Solidariedade que impetrou com aquela ação para que o Supremo Tribunal Federal pudesse rever a eleição lá da Assembleia Legislativa. Como todos sabem, tivemos a eleição lá da Lema, da Assembleia Legislativa, e houve um empate nas duas eleições. 21 votos contra 21, da Iracema Vale contra o próprio Otelino. E a partir disso, o Solidariedade, através do Otelino Neto, acabou impetrando com essa ação na Justiça, alegando de que o candidato que tivesse mais tempo de casa que teria direito, onde o regimento interno da instituição diz que terá direito, quando em caso de empate, aquela pessoa, o candidato que estiver mais tempo, que tiver mais idade, na verdade é essa. Então, são ações aí impetradas pelo Solidariedade, encabeçada pelo Otelino, que vem trazendo alguns problemas para o governo do Estado. Já estamos com o Carlos Jorge, já? Vamos lá, Carlos Jorge, novamente. O Carlos Jorge, bom dia. E agora, você está onde? Agora você está no terminal de passageiros, é isso?
Exatamente, nós estamos no terminal provisório de passageiros do transporte alternativo, que seguem daqui com destino ao ferry boat e a partir daí para outros municípios maranhenses, porque daqui do terminal da Ponta da Espera, esses passageiros desembarcam lá no Cujupe, que já fica ali na região de Alcântara, e dali você conhece muito bem, né, essa região, né,
Jean? Muito, muito.
A partir dali segue para Beckmão, segue para Alcântara, enfim, segue para Baixada Maranhense, para todos os lugares. E aqui, Jalber, por que que nós estamos aqui na manhã desta segunda-feira? É porque nós já estamos antecipando, a movimentação de passageiros que deve acontecer a partir de agora com um aumento de fluxo, por conta de quê? Por conta da proximidade das festas de final de ano. O aeroporto já divulgou o aumento no número de passageiros, o terminal rodoviário de passageiros já se manifestou também sobre a expectativa, mas nós decidimos vir aqui, porque aqui que está o povão. Essas pessoas que seguem para o interior do estado embarcam justamente aqui. Quem está do meu lado? Reinaldo de Jesus. Ele é vice-presidente de taxistas. Por que que você está ouvindo o sindicato dos taxistas? Porque são eles que trazem essas pessoas que vão embarcar aqui nessas vans. Reinaldo, como é que está o movimento agora? Ainda está tranquilo, né?
É, ainda está tranquilo, mas decorrer do tempo, aí lá para já quarta-feira, quinta-feira, o fluxo tende a aumentar, porque as pessoas vão viajar para a Baixada para passar o Natal com a família e outros vêm de lá para fazer compras, né, para a festa natalina aqui no comércio de São Luís. Então a gente espera que o fluxo aumente e com isso o nosso fluxo de táxi também, as corridas, elas tendem a aumentar. Mesmo que a gente já trabalha com o pessoal das vans, a gente já tem a parceria com eles, né, com o pessoal da van. Então isso para a gente é muito bom, é muito legal, e a gente espera que dentro disso aqui a gente tenha um local melhor para acolher os passageiros, para dar um conforto melhor para os passageiros.
Era isso que eu ia te perguntar, Reinaldo, porque aqui do lado, olha, aqui do nosso lado direito, tem ali uma construção sendo feita. A reportagem da Central de Notícias esteve aqui quando foi dado início às obras. Como é que está lá o andamento?
O andamento está indo, mas a gente está vendo que está lento, ainda está lento, o terminal está lento. Isso, eu penso que aqui, daqui a um ano e meio, deve estar entregando, mas que seria melhor entregar antes o terminal, porque as pessoas estão precisando. Agora vem o período chuvoso. Então, com o período chuvoso, isso aqui não segura as pancadas de vento, porque aqui nós temos uma intensidade de ventos forte aqui nessa área aqui. Então, com o terminal pronto, as pessoas têm um conforto melhor, têm um banheiro.
Quanto antes, melhor.
Quanto antes, melhor. Isso é que a gente espera que o governo nos entregue antes, melhor.
Agora, olha só, rapidamente, Jalber, eu sei que ainda tem repórter para participar do Central Manhã desta segunda-feira, mas já que o Reinaldo é vice-presidente do Sindicato dos Taxistas, a gente agora há pouco entrou ao vivo ali da Praça Pedro II falando da denúncia que saiu ontem no Fantástico e hoje está repercutindo em toda a imprensa brasileira sobre pessoas comprando veículos com alvarás de táxi quando nunca foram taxistas. Como é que o sindicato vê isso?
Olha, o sindicato vê isso aí com repúdio, porque a gente viu ontem, pelo menos eu assisti essa reportagem, eu fiquei decepcionado. A gente vê um comandante da Polícia Militar tendo um alvará de táxi, que hoje a gente sabe que o funcionário público, ele não pode ter alvará de permissão de táxi, ele não pode. E qualquer funcionário público não pode ter um alvará de permissão de táxi. Mas isso está acontecendo, três coronéis da Polícia Militar tendo essa regalia.
E outros servidores.
E outros servidores, e outra coisa.
Empresários também.
Empresário e dentro do Ministério Público, que foi que fez a denúncia. Dentro do Ministério Público, tendo pessoas com alvará de táxi. Enquanto que a gente, para ter esse alvará de táxi, a gente passa por uma série de documentação, SMTT, Inmetro, então é toda aquela cobrança que a gente tem de pagar todos os alvarás. E eu vi lá, os caras nem taxímetro tem no carro. Eu não sei como eles conseguem ter essa permissão. Assim,
nem taxímetro, e todo mundo tem alvará.
Todo mundo tem alvará, e eu não sei como é que eles fazem durante o ano para revalizar esse alvará. Não deu para entender.
Aqui, a denúncia e a reclamação, o repúdio do vice-presidente do Sindicato dos Taxistas sobre o caso dos alvarás duvidosos que estão sendo denunciados e também falando com a população sobre a expectativa dos passageiros. Em breve a gente volta com o Reinaldo dos Santos, que a gente conversando com ele, Jalber, ele tem muita coisa para contar para a gente. Reinaldo, obrigado.
Eu agradeço e que a gente tenha um Natal, um Ano Novo bem tranquilo.
Amém. Voltamos para o estúdio Central de Notícias Brasil com imagens de Lucas Gabriel, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado novamente ao repórter Carlos Roger por mais essa entrada ao vivo, mas essa reportagem aí muito boa aqui para o nosso Central Manhã. E claro, com a chegada aí do final do ano, os taxistas também devem estar aí com essa grande expectativa de melhorar a sua renda. Agora, esse tipo de coisa acaba atrapalhando, porque embora o que a reportagem falou aqui, muitas pessoas que adquirem esse benefício aí dos táxis acabam não realizando esse trabalho, mas se porventura vier a realizar, vão acabar atrapalhando essas pessoas que trabalham de forma legal. Então, por isso que é necessário ter realmente essa investigação. Vamos ter que ir a um rápido intervalo e na volta ter mais Central Manhã para você aqui pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã. E você continua aqui mandando a sua mensagem de texto aqui para o nosso canal Central de Notícias Brasil. Você manda todos os dias, que claro, será um prazer muito grande trazer a sua mensagem aqui nos programas. Agora vamos direto a Brasília, sem perder tempo, vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson, muito bom dia para você, mais uma vez seja bem-vindo aqui ao Central Manhã. Adilson, como é que está sendo aí a reação de governistas e oposicionistas após a prisão do general Braga Neto? Bom dia para você.
Olá, bom dia a você, Jauber Pereira, todos que acompanham o Central Manhã. É isso, Humberto, muita movimentação desde sábado que aconteceu a prisão do general Quatro Estrelas, Walter Braga Neto, ele que foi ministro, né, duas vezes no governo de Jair Bolsonaro e também candidato a vice-presidente da República. Ele foi preso no sábado com uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal, onde a polícia conseguiu identificar ele algumas tentativas de obstrução de justiça. Essa foi a causa principal para que ele fosse detido. Na verdade, ele agora está já na segunda noite e passou preso lá no quartel da 1ª Divisão do Exército, no estado do Rio de Janeiro. Ele mora no Rio de Janeiro, mas também estava viajando. Na chegada dele da sexta-feira, que estava no estado de Maceió, estava de férias, e ao chegar, logo às 7 horas da manhã, foi preso e encaminhado para a Polícia Federal, fez depoimentos, fez todos os trâmites do protocolo de quem é preso com qualquer outro cidadão. E surtiu muito efeito na política, nas redes sociais, onde é mais um desdobramento da investigação da Polícia Federal com relação ao ataque à democracia, com relação também ao 8 de janeiro. E tudo foi investigado, né? Tudo foi investigado, o ministro declarou que todas as informações estão batendo, até porque uma das principais tentativas de obstrução da justiça, que o Walter Braga Neto, o general, fez, foi procurar o pai do Tenente Coronel Cid, né, que tem todas as informações e quando sei lá foi também apreendido, identificaram várias informações dele e na delação premiada do Cid, ele confirmou que o pai dele foi procurado pelo Braga Neto, esse general que estava, segundo a Polícia Federal, envolvido na trama, em toda a articulação para o golpe do 8 de janeiro que aconteceu em Brasília. E agora a gente acompanha todo esse desdobramento, viu, Humberto, Jauber? Porque tem muitas informações na internet, inclusive, uma das informações é de que pega mal, né, para o Exército Brasileiro um general de Quatro Estrelas pela primeira vez na história do Brasil. Mas com relação a Quatro Estrelas, sim, é a primeira vez. Só que lá no governo de Jânio Quadros, teve também atentados, teve atentados à democracia e foi preso também pessoas da alta cúpula das Forças Armadas, gente da Marinha e também do Exército. Então tem aí já uma referência antiga, né, de pessoas querendo atentar contra a democracia. O Walter Braga Neto continua por tempo indeterminado, preso lá no quartel, né, da 1ª Divisão do Exército, ali.
É prisão especial, Adilson?
No estado do Rio de Janeiro.
Ó, Deus, prisão especial. O advogado pediu, né, que fosse uma prisão especial.
É, na verdade, essas pessoas da cúpula das Forças Armadas, eles têm uma diferença de prisão, né? Eles lá estão em um apartamento com ar-condicionado, tem direito à televisão, lanche, né? Pode sair para o refeitório normal onde as autoridades estão lá. O que se critica muito, que se estranha com relação à cúpula que comanda lá o quartel, são pessoas de 3 estrelas, né? O comandante hoje é um general de 3 estrelas. E ele já foi comandante dessa divisão do Exército lá no Rio de Janeiro. Então, segundo informações já da imprensa, é que é constrangedor para alguns militares da alta cúpula do Exército saber que está preso um ex-comandante deles. Isso para eles é muito ruim. Mas a justiça está se fazendo segundo a determinação do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro...
Agora o detalhe é que essa prisão, a prisão desse general, está até melhor do que a liberdade de um pobre. O que é que você acha?
É muito, né? Não tem pobre que não tem direito a um ar-condicionado toda noite para dormir, né? Principalmente no Nordeste, em alguns lugares que está quente. Então, assim, ele tem todas as regalias, né? De ar-condicionado, televisão, lanche, pode passear e ficar ali. Porque lá é a caserna deles, né? É a casa, né? Então... não tem muita burocracia, porém ele não tem direito a sair, então vai ficar o Natal, o Ano Novo, porque é a prisão por tempo determinado. E como eu dizia, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se pronunciou no Twitter, né, numa rede social dele, dizendo que é uma prisão para ele sem valor, até porque ele acredita que está sendo feito de forma errada. Para ele, as investigações do relatório que coloca o Walter Braga Neto, tanto na questão do Rio de Janeiro, como no atentado à morte, né, planejamento de morte do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele disse que isso já foi concluído, não tinha nada a ver mais que incluir o nome do Walter Braga Neto. Só que as investigações, elas andam, elas são relatórios paralelos, ela não é só uma investigação. E com relação a essa situação, né, está aí o que está acontecendo, né, e poderá ser preso novas pessoas. Tem muita gente envolvida, são 37 nomes de pessoas envolvidas na última investigação, né, do 8 de janeiro, inclusive com relação ao atentado à pessoa do Judiciário, né, ministros e também do Executivo.
O Adilson, e a saúde do Lula? Houve também alguma conversa do Lula, algum pronunciamento a respeito desse assunto, a respeito da prisão do Braga Neto, o Adilson?
Isso mesmo, a gente vai agora trazer a fala do presidente Lula, que recebeu alta ontem no Círculo Libanês em São Paulo. Ele continua em São Paulo até quinta-feira para fazer o último exame, que irá demonstrar que se realmente ele está pronto para as atividades normais. Ele continua, já está em casa, vai passar o Natal em casa e dizem que vai ficar em repouso. Porém, pode já atender o ministro, pode fazer as suas atividades normais, só não pode exceder, nada de excesso. Né, foi evitar fazer academias, e aí ele deu uma entrevista, né, durante a coletiva que os médicos falavam da alta, ele chegou de chapéu e falou, inclusive, do que ele está acompanhando durante a semana, e pediu até perdão para as pessoas que desejaram a morte dele, pediu perdão para as pessoas que ele não pôde atender também. Vamos ouvir um pouco do trecho da fala do presidente Lula na coletiva que ele recebeu alta hospitalar.
Mostra, eu tenho muita paciência. O que aconteceu essa semana... com a decretação da prisão do general Braga, eu vou demonstrar para vocês que eu tenho mais paciência e sou democrático. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Esse país teve gente que fez 10% do que eles fizeram e que foi morto na cadeia. Então, não é possível a gente aceitar o desrespeito à democracia, não é possível a gente aceitar o desrespeito à Constituição, e não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tenha gente de alta graduação militar, tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral.
Aí, já foi a mensagem do presidente, né? Como a gente falou, ele já está de alta, né? E continua aguardando os últimos exames para voltar a Brasília. Ele continua em São Paulo até quinta-feira. Só para encerrar, já rapidamente, amanhã a gente vai trazer detalhes aqui também de que foi a semana, né, das votações sobre segurança pública, e um dos projetos que foi votado é aquele que você até perguntou, da questão da castração para quem causar pedofilia, né, a castração para essas pessoas. E logo, logo, no mesmo dia, foi preso três assessores de um deputado que se declarou que ele é homossexual. Ele é do partido do presidente Bolsonaro, ele é ligado a uma igreja, não posso afirmar aqui que ele é pastor, mas existe essa informação, e ele, como pedófilo, vai ser investigado. Por ser deputado federal, a Polícia Federal tem esse direito de investigá-lo. Porém, os três assessores dele foram presos tentando resgatar, apagar as imagens de um jovem, de um time, que ele é presidente de um time lá na cidade de Aparecida do Goiânia, é um atlético, Clube Atlético da Aparecida de Goiânia, e ele, como um dirigente, prometeu uma vaga para esse adolescente de 14 anos, mas na verdade foi confirmado, né, ele denunciou que houve a tentação, né, de pedofilia contra ele, né, e aí muita informação. Mas a gente traz detalhes dessa situação, que esse pastor, esse deputado Alcides, deputado federal de Aparecida de Goiânia, como pedófilo, poderá ser julgado pela Polícia Federal, e também os três assessores dele foram presos em função de estar tirando, né, tomando o celular desse garoto, desse adolescente, para apagar as informações. É uma denúncia robusta contra as outras que virão aí durante a semana por causa dessa decisão. Essa é a nossa informação aqui, participação direta de Brasília, Jalva Pereira, e eu volto com você, Adilson Souza.
Ok, muito obrigado ao repórter Adilson Souza, trazendo aí, fazendo um balanço das últimas informações que movimentaram a capital federal nesses últimos dias. E com essa informação, a gente deseja a todos uma boa segunda-feira e fica o convite para que você possa nos acompanhar amanhã neste mesmo horário aqui na nossa emissora. Amanhã, se Deus quiser, já com a presença do titular, que o Humberto Fernandes, que passou essa semana um pouco fora aqui do nosso estado, aqui fora aqui do Central amanhã, mas amanhã ele já volta aí com as energias renovadas, aí estará comigo aqui na apresentação de mais um Central Manhã. Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.